Bem, nesse áudio aqui, eu vou começar a falar sobre a estratégia naval, o capítulo 6 do livro, tá? Na minha opinião, esse é o capítulo mais importante do livro do Lasse Wedding, tá? E tanto é que eu vou dividir em duas partes esse capítulo, tá? Essa primeira parte, eu vou falar sobre uma introdução sobre a estratégia naval. E no segundo eu vou falar sobre a parte mais importante, tá? Lembrando que eu dei uma olhada numas reconstituições e esse é o capítulo que mais caiu assunto. Apesar dessa bibliografia ser recente, tá? Mas esse capítulo é o que caiu mais aí, tá? Então olha só. Lembramos que a estratégia marítima é dividida em três subestratégias, tá? Estratégia de riquezas, que é o output, lembra? A estratégia de meios, que é o input, é o provedor, tá? E a estratégia naval, que é a estratégia de ação, que é a ciência e a arte de manobrar, lembra? A estratégia naval é a manobra, de manobrar, tá? Beleza. Então, esse capítulo agora, ele vai falar especificamente da estratégia naval, tá? E aí, nessa introdução aqui, eu vou colocar alguns fatores que são relevantes no livro. Então, a primeira coisa, já falei que a estratégia naval é a estratégia de ação, tá? O objetivo principal da guerra naval é o domínio do mar, ou numa linguagem castexiana, o controle das linhas de comunicações essenciais de superfície, tá? Então, perguntado, olha só. O que é o domínio do mar para o Castex? Tá? Ou seja, o cerne, o objetivo principal da guerra naval é obter e controlar as linhas de comunicações essenciais de superfície, certo? Para o Mahan, era o domínio do mar por meio da batalha decisiva, eliminar a força organizada oponente e tal, não sei o que, beleza. Então, para esse domínio do mar, esse controle do mar, o Castex vai apresentar três modos de ação, ou seja, três formas de se fazer isso, tá? A primeira é a luta entre forças organizadas, que é a batalha, certo? A luta entre forças organizadas. A segunda é atacar ou defender as linhas de comunicação, tá? E a terceira é a operação do mar contra a terra, é essa relação, essa reação do mar contra a terra, essa dialética poder naval, poder terrestre. Essa tripartição do Castex, tá? Ela é basicamente a mesma daquele almirante Dunval, que também já foi pedido pelo menos em duas reconstituições aí, que é o quê? É ação contra forças, ação contra interesses, ação contra terra, lembra? FIT, tá? Então FIT contra forças, contra interesse, contra terra, tá? Essa é a tripartição de Castex também, ou seja, existem três modos de ação para o controle do mar, controle das linhas de comunicações, que luta entre forças organizadas, ação contra forças, ataque e defesa das linhas de comunicações, ação contra interesses e operação do mar contra a terra, ação contra a terra. Beleza? Então, como introdução nesse capítulo, ele fala sobre a geografia. A geografia mudou dos tempos do Castex para hoje, tá? Então, hoje existe uma reação da terra sobre o mar também, entendeu? Então, por exemplo, o advento do avião é o principal articulador dessas estratégias. Até então, tá, as estratégias terrestres, estratégias naval, tá, elas coexistiam, mas elas não se fundiam, elas não se interagiam, tá? Então, com o advento do avião, por isso que ele é o articulador das estratégias, tá? Então, o advento do avião, o poder terrestre pode atacar o poder naval. O poder naval pode atacar e projeta poder, projeta forças sobre o poder terrestre. Tá? Então essa é a inversão da fórmula castexiana, tá? Ou seja, é a reação do mar contra a terra, beleza? Então, casta que se diferencia geografia horizontal e geografia vertical, tá? Geografia horizontal seria configuração do litoral, posição das ilhas, faróis, etc. Tá? E etc. E a geografia vertical é profundidade, topografia dos fundos, tá? Tudo isso aí. Sobre geografia horizontal, o que é que se pode falar? Vamos lá. Bem, as distâncias são fatores fixos, certo? Mas dependendo da evolução tecnológica, os fatores de tempo e distância, eles se modificam, certo? Então, os meios vão se aprimorando, as capacidades, velocidade, certo? De autonomia. Então, não são meramente somente as duas dimensões agora, tá? Elas são mais relevantes. Então, as características do litoral, distâncias, estreitos, posicionamentos de base, das linhas de comunicações, certo? Então, além disso, hoje, nessa dimensão horizontal aí, acrescenta-se também o espaço e o ciberespaço, tá? A essas duas dimensões aí. Beleza? Então, na definição do Castex, é base, né? É diferente de ponto de apoio ou posição de apoio, tá? Qual é a diferença de um para o outro? Estamos falando isso porque estamos falando de geografia horizontal, certo? Então, estabelecer bases é importante, sim. Estabelecer ponto de apoio é importante, sim. Qual é a diferença desses dois termos, tá? Base é logística. Base é para necessidade logística. Ponto de apoio é um ponto que vai te permitir atacar o inimigo, é para lançar uma ofensiva, certo? Então, vou dar um exemplo. 1942. Qual foi a estratégia dos Estados Unidos para atacar o Japão, para chegar no coração do Japão? Tá? Eles foram conquistando no Pacífico sucessivos pontos de apoio, certo? As ilhas ali. Então, Guam, Filipinas e tal, e foram indo, Ilhas Marianas, não sei o que, tal, isso em direção ao Japão. Tá? Ao mesmo tempo, foram estabelecendo bases também nessa rota aí, tá? Só que em menor quantidade. Então, nem todas esses pontos conquistados eram bases, tá? Mas todos eram pontos de apoio para lançar uma próxima ofensiva, beleza? Então, essa é a diferença. E a conclusão que ele faz disso aí é o seguinte: possuir bases ou pontos de apoio não é necessariamente uma vantagem estratégica, porque você vai ter que defender, você vai ter que colocar forças ali, tá? Então pode ser inclusive até um fator de fraqueza, tá? Porque você vai ter que dispersar a sua força, tá? Então, o que que é o fator de força? É inserido no contexto aquela capacidade que o ponto de apoio te dá, ou a base. Então isso aí foi pergunta de prova antiga aí. Essa definição de casta, de base, posição de apoio, a vantagem, não sei o quê. Beleza. Então, dentro da geografia horizontal ainda, qual é a influência do litoral, mares estreitos, né? A casta que se interessava muito por isso. Então esse é um terceiro fator aí, né? Aquela questão da reação mar contra terra, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: a influência da costa sobre as linhas de comunicações, tá? Outra coisa é o seguinte: interdependência entre o controle dos mares estreitos e o controle dos litorais, ou seja, dominar a costa, não é suficiente para dominar um mar estreito, mas ele considerava que é quase um requisito, tá? Então, para dominar um mar estreito, não basta somente dominar aquelas costas ali, mas é quase que um requisito, tem que se fazer isso. Ele não pode se negligenciar, tá? E terceiro ponto é a própria liberdade de ação das forças navais nesses locais, nesses mares estreitos. A dependência, né, das operações de terra, defendendo a costa principalmente, tá? Então isso é para mostrar que o uso judicioso do terreno favorece muito mais o defensor, tá? Do que o atacante. Beleza? Bem, por último, na geografia horizontal, Isso aqui é uma pergunta que caiu numa prova anterior aqui. Quais fatores que têm modificado a relevância dos dados geográficos, né? Ou seja, a influência da geografia, né, não permanece mais constante. Então, que fatores são esses? Tá? Primeiro, é a infraestruturação do mar. Hoje, a instalação de parques de geração de energia eólica, plataformas, etc. Tá? Então, o mar hoje ele é importante por si só. Ele não é simplesmente via de comunicações. Ele tem o um valor nele já, por causa dessa infraestruturação do mar. Tá? Então, cai a tese do Castex de que obter apenas o controle das linhas de comunicação é suficiente para ter o domínio do mar. Tá? Hoje existem obstáculos no mar. Tá? Obstáculos à trajetória de forças navais, à manobra de forças navais. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a evolução tecnológica. Eu já comentei isso aqui. Então, antes, os fatores eram fixos, distância, tal, não sei o que. Hoje não. Hoje, pô, as forças têm novas capacidade de projeção de força, de projeção de poder. Conceito de seabasing, né? Ou seja, às vezes nem é necessário desembarcar uma estrutura em terra, você já consegue prover toda a sua logística a partir do mar mesmo, né? Por meio de movimentos heli-transportados, tal. Enfim, então a big picture disso aí é o seguinte: a dialética poder marítimo e poder terrestre ela continua atual, certo? Bem, falando aqui agora falei sobre geografia horizontal, sobre geografia vertical, é basicamente comentar o quê? Ondas sonoras, como meio de reconhecimento e vigilância sob a superfície, né? As ondas sonoras são o único meio de reconhecimento e vigilância sobre a superfície, tá? Existem vários fatores que influenciam nesse reconhecimento, porque claro, vão influenciar na propagação dessas ondas, na velocidade delas, né? Então, por exemplo, temperatura da água, salinidade, pressão, corrente, o próprio local, por exemplo, a foz de um rio, outras influências, por exemplo, ruídos de atividades industriais, ali quando há muitas plataformas, muitas atividades industriais, as próprias condições do mar podem influenciar, tá? Então, ou seja, conclusão, o mar não é homogêneo. O mar não é homogêneo, tá? Existe uma série de influências. Cada local no mar, tá, é diferente e vai influenciar nesse reconhecimento e vigilância abaixo da superfície, tá? Por último, falar sobre o espaço e o ciberespaço. Bem, o espaço, né, é a coisa espacial, né? Satélite. Satélite. Quando falando de espaço, é satélite, tá? Basicamente tem três funções para a estratégia marítima: é ajudar a navegação, a vigilância e as comunicações, certo? Então ajudar a navegação, a vigilância e as comunicações. Lembra da tríade, a tríade lá da geoestratégia espacial, ver, escutar e comunicar, certo? Das funções, né? Então tem a função observar, tem a função escuta e alerta e tem a função de comunicação. Então essas são as três funções. Tá? São vitais para a guerra no mar. E aí nesse ambiente entre o satélite e a terra ou o mar, certo? Existe uma rede. Tá? Então essa dimensão aí constituída por essa rede de vários sistemas, entendeu? De TI, de telecomunicações, de sistemas de informações, de processadores. Então, o que acontece nesse ambiente aí é chamado de ciberespaço, tá? Ciberespaço. O que é importante saber aqui? Três coisas, tá? Três coisas que serão destrinchadas devidamente, tá? Primeira coisa, o ciberespaço é dividido em quatro camadas, tá? Outra coisa, a ciberguerra é dividida em três pilares. Então, deixa eu bater as coisas aqui, as quatro camadas do ciberespaço: a camada física, tá? Camada física é físico mesmo, infraestrutura, fibra ótica, o caramba, tá? A camada de comando e controle, que são os programas, os softwares, as plataformas, certo? É o que vai aparecer na tela do computador ali, tal. Essa é a camada de comando e controle. A camada lógica, que são os dados, certo? Os servidores, os navegadores, as ferramentas de busca, tal, tudo isso aí, certo? E a camada cognitiva, que envolve o homem, que é o quê? A inteligência dos internautas, o espírito, né? Ou seja, é o cara que é menos apegado à segurança digital, é o cara que já é mais malicioso, tal, tal. Então, ou seja, todas essas quatro camadas aí podem ser alvos da ciberguerra, tá? Desde a camada física, camada de comando e controle, a camada lógica, até mesmo a camada cognitiva. Ou seja, até mesmo o internauta, certa inteligência do internauta, pode ser alvo da ciberguerra. É aquele, por exemplo, o cara que faz aquele site malicioso que parece com o site do banco, por exemplo, entendeu? Pô, ele tá atuando onde? Ele tá atuando na camada de comando e controle, que ele tá atuando no software, certo? Ele tá atuando na camada cognitiva, ele tá mexendo com a inteligência do internauta que tá caindo naquele truque ali, tal. Ele tá atuando na camada lógica também. Por quê? Porque ele tá obtendo dados, o cara vai lá, bota insere o dado dele, tal, ou seja, todas as quatro camadas são alvo de manipulação da ciberguerra, tá? E essa ciberguerra tem três pilares. Primeira coisa é o seguinte: eu vou proteger os meus dados, meus sistemas, eu vou atacar os do inimigo, e o terceiro é usar os do inimigo, né, em meu proveito, tá? Então são três pilares da ciberguerra. Primeiro, proteger o meu, certo? Segundo, atacar o do inimigo. E terceiro, usar o que eu conseguir do inimigo em meu proveito. Beleza? Por último, aqui, tá? Eu vou falar, basicamente aqui é uma coisa que caiu numa prova anterior. É o seguinte: qual a fase, né, do ciclo de vida do navio que eles estão mais vulneráveis à introdução de um malware? Ou seja, aquele vírus malicioso, aquele programa malicioso, certo? Então, qual é a fase do ciclo de vida do navio que ele está mais sujeito, mais vulnerável à introdução de malware? É na fase da construção do meio, é na fase da construção do navio. Foi perguntado isso aí numa prova anterior, certo? Pergunta bizulenta, né, cara? Mas, beleza, tá? E aí, esse programa, esse vírus, ele seria ativado posteriormente, já com o navio em operação, tal, mas foi inserido durante a sua construção, porque é durante a construção que o navio está mais vulnerável, beleza?